Mas foi importante, senhor presidente, que percebi que as centrais sindicais e as entidades não são contra legalizar a situação de 12,5 milhões de terceirizados. O que eles não querem que seja, me informa aqui a secretaria e já a segurança da Câmara, que na galeria cabem 110 pessoas. Porque eu fiquei preocupado que lá na Câmara foi proibido de os líderes dos movimentos sindicais, associações, enfim, de participar do debate. E aqui no Senado será diferente, como foi diferente ontem, pela posição eficaz, competente, não só da polícia, inclusive o corpo médico do Senado, os chamados médicos volantes, que nós temos aqui a equipe, que trabalha assiduamente, como também os auxiliares, estavam lá e deram toda a segurança para que aquela audiência pública se envolvesse num alto nível. E saiu de lá dois representantes que vão participar aqui do evento da próxima terça-feira. O presidente Renan Calheiros esteve lá, também colocou o seu ponto de vista. Eu quero aqui repetir, até numa consideração positiva ao presidente da Casa. Ele disse, com todas as palavras, que ele é contra a atividade fim, mas que não é contra, não, que legaliza a situação dos 12,5 milhões de trabalhadores que estão terceirizados e que praticamente não têm os direitos que têm os outros trabalhadores, tanto que os dados são assustadores. Eles recebem 30% a menos do chamado titulares da empresa matriz, ou mãe, como muitos falam. Cada 5 mortes, 4 nessas empresas são de empresa terceirizada. Cada 10 acidentes, 8 são de empresa terceirizada. E, de fato, a situação tem que ser modificada. Por fim, senhor presidente, a última decisão, e aí eu cumprimento Vossa Excelência, oxalá eu vou estar no seu estado, foi que a Comissão de Direitos Humanos e o Fórum de Defesa dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas, que reúne 90% do movimento sindical brasileiro, eu diria, ou dos líderes do movimento sindical brasileiro, porque a base pensa diferente, que a gente faça, no mínimo, uma audiência em cada estado, para que a gente discuta tanto o PL da terceirização, como o direito dos trabalhadores e aposentados e pensionistas que está acontecendo hoje no país. Nós, então, nos comprometemos, eu me botei à disposição, para ir todos os estados e ADF participar, de preferência na Assembleia Legislativa, com esse debate, terceirização e direito dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas. Esse será um tema amplo, serão convidados aqueles que pensam a favor e pensam diferente, para que a gente possa ouvi-los, já que na Comissão de Direitos Humanos, eu tive, senador José Medeiros, a alegria, porque os pais concordaram, que eu avocasse para mim lá a relatoria desse projeto, que faz parte da minha vida, digamos assim, esse traçado, desde que comecei como sindicalista, lá em 1979, eu entrei na vida sindical, e sempre cuidando para que não houvesse a terceirização na atividade fim. E, enfim, aqui, como relator, buscarei subsídio em todos os estados para que, no momento que entendermos que deva ser votado, e o senador Renan Calheiros colocou também com todas as letras, nós não temos pressa. Esse projeto ficou 11 anos na Câmara. Que fique aqui, repito aqui as palavras dele, que fique um terço, que fique a metade do tempo, vai permitir que a gente construa um projeto embasado num grande debate a nível nacional. E com isso, oxalá, se a gente construir um entendimento de legalizar a situação desses 12 milhões e meio, aí o projeto poderá ser votado até em caráter de urgência, urgentíssimo. Porque a situação desses é diferente dos outros 40 milhões que têm carteira assinada, que não querem a terceirização. Eles não querem que botem para eles a terceirização, eles querem continuar seletista, eles querem continuar amando a sua empresa, o seu trabalho, as suas origens, as suas raízes, que ali passa de pai para filho. Eu me lembro aqui da minha empresa, presidente, aí eu vou terminar. Eu pertenço ao Grupo Tramontina. Sou até hoje funcionário da empresa Forja Sul, lá no meu Rio Grande. E hoje, eu no Senado da República, os trabalhadores da empresa têm orgulho e eu tenho orgulho de dizer que a minha carteira é assinada lá. Me perguntaram, quando saí de lá, se eu botaria alguma ação na Justiça, senhor presidente José Medeiros. Contemplei, não botaria ação nenhuma na Justiça, porque eu estava lá, presidi, inclusive, a CIPA durante o período que esteve lá, depois fui para o sindicato. Então, eu conhecia as leis, sabia o que estava fazendo e sabia o que estava recebendo. Então, não tanto que isso é orgulho, porque quem tem direito tem que botar mesmo, né? Mas eu sempre entendi que, e peguei um carinho pela empresa que eu trabalhava, tanto a Forja Sul como o Grupo Tramontina. O Grupo Tramontina, uma empresa genuinamente gaúcha, e que tem um trabalho, no meu entendimento, porque visito a empresa do Grupo Tramontina, que pode ser exemplo para muitas outras. E lá, senhor presidente, os trabalhadores são seletistas. Eu tenho certeza que o Grupo Tramontina, onde eu tanto trabalhei, claro que não falo pelo grupo, eu, pelo menos, penso que esse exemplo tem que ser seguido. Como o do Hospital Saga aqui. Eu estive no Hospital Saga e ele me disse, não, pai, aqui não tem terceirizado, não. Nós achamos que a terceirização não pode ser dessa forma. Então, nós contratamos seletistas, os trabalhadores, e pronto. Né? E assim também é no grupo no qual eu faço, fui funcionário durante tanto tempo. Dois exemplos de forma positiva. Acho que não dá para terceirizar a atividade fim. É diferente legalizar a situação dos terceirizados. Garantir a responsabilidade solidária, que eles tenham os mesmos direitos que os outros trabalhadores, os que hoje estão terceirizados, que seja respeitada a Constituição, que seja assegurado a eles tanto a CLT como a Constituição, como também o direito de se associar no sindicato matriz, como também participar dos cursos de segurança interna. Eu acho até que eles têm que participar da CIPA. Por que não? Ter representante dos terceirizados, que estão hoje terceirizados, participando da CIPA, e, inclusive, quer dizer que o movimento sindical comunga dessa minha posição. O movimento sindical, nesse evento de mais de 1000, me mandaram, recebi um documento, senhor presidente, senador José Modelos, do Fórum Nacional contra esse PL da terceirização, e recebi um outro assinado por 99% das centrais, ou por 90% de líderes de centrais, que regulamenta a terceirização num outro projeto, e não nesse. Eles acham que esse deveria ser rejeitado. E o Senado, na sua competência, na sua sabedoria, deveria apresentar um projeto de terceirização e remeter para a apreciação da Câmara dos Deputados, que garante esses quatro eixos. Todo esquema de segurança no trabalho, higiene e segurança no trabalho tem que ser garantido a eles, o mesmo na empresa matriz, responsabilidade solidária, CLT, participar da CIPA e ter o sindicato da empresa matriz, que pelo menos com esses eixos básicos que poderão ser alterados, claro, nós estaremos construindo aí um novo momento e valorizando aqueles que fazem a limpeza, aqueles que são vigilantes, aqueles que, por exemplo, em call center, que tem muito carcente que é terceirizado, enfim, aquele setor que hoje a súmula vinculante do tribunal já garante. E reafirmo só essa frase, senhor presidente, que eu li aqui ontem, não vou ler hoje naturalmente, um documento assinado pelos ministros do TST, se não me engano, 20 e poucos ministros assinam, todos dizendo que esse projeto não poderá ser aprovado aqui no Senado, e eles fazem a explicação de item por item por que eles são contra esse projeto, mas não são contra que se legalize num outro projeto a situação dos terceirizados. Senhor presidente, você acompanhou, você é um vigilante aqui permanente dos direitos dos trabalhadores, eu vi sua oposição esses dias, e me quero dar um elogio, Vossa Excelência. Vossa Excelência, não, como está, não é isso, mas também não dá para demonizar a situação dos terceirizados, porque os terceirizados precisam ter os seus direitos assegurados, porque o senhor foi corajoso e fez que muita gente refletisse, inclusive esse senador, que depois eu fui ver, inclusive, que outros setores pensam exatamente como Vossa Excelência pensa. Uma coisa é querer fazer terceirizar a atividade fim, outra coisa é melhorar a vida dos que hoje estão terceirizados. Mas eu só vou dizer essa frase, que é um outro assunto, mas vou dizer numa frase, num minuto, Vossa Excelência pode marcar. Eu fiquei muito feliz com a decisão da Câmara de acabar com o fator previdenciário. Essa casa já decidiu por duas vezes. Sabe quando eu estive no hospital há pouco tempo, operado? Eu lá no leito do hospital, vendo o que estava acontecendo na Câmara, eu dizia, meu Deus, eu tinha prometido a mim mesmo que eu não morreria sem ajudar a acabar com esse fator previdenciário. E parece que Deus ajudou, a energia do universo conspirou, entrou nessa MP e agora o Senado deve referendar, porque já se posicionou contra o fator por duas vezes, inclusive um projeto de minha autoria aprovado há 8 anos atrás. Enfim, que tudo dê certo, a gente possa mudar esse conceito do Fator, que é um projeto que só reduz o salário da mulher em 50%, no ato da aposentadoria, e do homem em torno de 40%, e nós aplicarmos para o regime geral a mesma fórmula que é aplicada aos servidores, que é aquela fórmula que Vossa Excelência conhece. Quando a gente fala 85, 95, alguém diz, mas vai se aposentar agora com 85? Tem nada a ver, pessoal. Com o Fator, a mulher para se aposentar com salário integral tem que ter 67 anos. Com a Fórmula 85, ela vai ter 55, que é a idade mais 30 anos de contribuição. É um ganho aí de 12 anos no mínimo. E para o homem, é 60 anos mais 35. Então, somos dois, deu 95. Vai se aposentar com que idade? Homem com 60 ou até com 59. Porque se ele contribuir mais, se ele chegar a 36, vai se aposentar com 59. E a soma dos dois que dá 95. É um projeto que já havia sido acordado, inclusive na época, com o presidente Lula e com as centrais. Mas teve, infelizmente, uma central que foi contra. Aí o Lula disse, olha, se não há acordo entre vocês, tudo bem, você contra. Mas avançou, hoje é unanimidade, junto ao movimento sindical brasileiro, que essa emenda da Câmara, apresentada pelo Arnaldo Faria de Sá, e que nós apresentamos aqui a mesma emenda, e eu falei muito com o Arnaldo Faria de Sá. Nós tínhamos um cálculo que a diferença seria mais de 50 votos. Não foi 50, ficou próximo a 30. Mas, assim mesmo, ganhamos, claro. Né? O nosso cálculo, que teríamos 50 votos a mais. Aqui no Senado, eu entendo que deverá ser por unanimidade. Não terá votação nominal, não há interesse em ninguém ficar dizendo que um ou outro votou contra. Vai ser por unanimidade, como foi a outras duas, senhor presidente. Quero aqui dar um elogio, inclusive, à oposição. A oposição aqui no Senado sempre votou contra o Fator. E a base do governo também votou. As duas vezes que nós votamos aqui, unânime, não teve um senador que votou favorável ao Fator previdenciário. Como disse o senador Renan Calheiros, essa questão deve se repetir. O Senado já decidiu por duas vezes. E eu tive a felicidade de ser um dos autores desse projeto que acaba com o Fator. A emenda que o Arnaldo aprovou, que meus cumprimentos ao Arnaldo, né? Aqui não é uma disputa política partidária, porque o Arnaldo é um homem de oposição. O Arnaldo não é homem de situação, não. Meus cumprimentos ao Arnaldo Faria de Sá pela sua emenda, que chega aqui, idêntica à nossa, e alguém diria, mas como é que faz a tua emenda? A minha emenda vai ficar de lado. Quem aprovou primeiro foi a outra casa, a nossa casa agora tem que referendar. E eu me sentirei contemplado, como se a nossa emenda do Senado tivesse sido aprovada, porque é a mesma emenda. E claro que eu faço um apelo ao presidente Lula, presidente Dilma, já fiz ontem, para que ela não vete. Não veta, porque, presidenta, minha querida presidenta, permita que assim eu me dirija à senhora, isso foi compromisso de campanha. Vou pegar só o segundo turno do candidato da oposição, Aécio Neves, que é senador, compromisso de campanha de combater o Fator previdenciário e também de Vossa Excelência, numa reunião, inclusive, ambos, numa plenária do movimento sindical, que foi para a TV por todo o Brasil. E Vossa Excelência sabe, né, presidenta? Vossa Excelência, que embora nasceu em Minas, você teve a sua vida pública no meu Rio Grande. E lá no Rio Grande, a palavra dada, empenhada, não tem como mudar. Sinceramente, presidente, eu não gostaria de trabalhar muito para derrubar esse veto. É com o coração machucado que eu farei, mas farei. Farei de tudo, mas farei de tudo mesmo. Nem que eu tenha que acampar dentro do Congresso, se caso o veto acontecer. Por isso, presidente, de coração e de alma, de alguém que sempre lhe quis muito bem, de alguém que conhece Vossa Excelência há 30 anos, por favor, não vete o projeto que unifica o Brasil. Há duas questões para mim hoje, que se fizer qualquer pesquisa junto à população brasileira, são unanimidade. A terceirização, como está aprovado na Câmara, aqui não pode passar. E também o projeto do Fator Previdenciário é a hora dele cair. Ele fez todas as maldades possíveis que a gente podia imaginar. Foi feito, porque na época entendiam alguns setores, embora nós não, que assim deveria ser. Mas agora eu creio, e creio mesmo, que vai prevalecer no Congresso a voz rouca das ruas, como dizia Ulisses Guimarães. Não ao Fator Previdenciário. Não à terceirização, como a Câmara aprovou. Era isso. Obrigado, presidente. É com satisfação que eu gostaria de assumir a tribuna, a presidência, para que Vossa Excelência venha à tribuna.